Olá pessoal, Diógenes aqui de novo. Vamos falar mais um pouquinho de maneira direta e reta sobre o processo e hoje vamos falar aqui sobre a penhora de dinheiro e se ela é prioritária ou se ela é, melhor dizendo, absolutamente prioritária ou não. É um tema controverso. Eu já adianto aqui que minha opinião não coincide com a opinião da maioria, mas vamos lá. A execução civil tradicional referente a dinheiro é desenvolvida por meio de medidas expropriatórias. Essas medidas expropriatórias na prática significam a invasão do patrimônio do devedor pelo Estado, de maneira legítima, através de sua força, para fazer aquilo que o devedor deveria fazer e não fez. O que alguém que deve dinheiro deve fazer? Pagar. Se não tem dinheiro para pagar, vai vender algum bem que tenha para com isso conseguir dinheiro e pagar. Se o devedor não faz isso, o Estado, o juiz, por meio da execução, o faz. Pega um bem do devedor à força, aliena o bem e, com o produto da alienação, paga ao credor. Parece simples, não é? Não é. Raramente isso acontece na prática. Qual é a grande dificuldade? Na verdade, a dificuldade é identificar o patrimônio do devedor e depois identificar uma forma de efetivar a expropriação, a alienação. Essa é a grande dificuldade que se enfrenta no dia a dia das execuções. Por isso, o ideal é que a execução recaia sobre bens de maior liquidez, para não desperdiçar tempo e dinheiro à toa, desperdiçar atividade jurisdicional custa dinheiro, não só dos envolvidos, mas do contribuinte também. Há muito tempo nós temos no CPC e também na Lei de Execuções Fiscais uma preocupação revelada pelo legislador em estabelecer uma ordem prioritária de bens penhoráveis. Ordem que leva em conta a liquidez dos bens. Quanto maior a liquidez, mais o bem ficará no topo da lista de prioridades estabelecida na lei. O CPC de 73 estabelecia uma ordem prioritária que refletia o que se concebia como maior liquidez em 1973. Essa ordem foi modificada em 2006, por ocasião da Lei 11.382 de 2006, e mais recentemente essa ordem foi alterada com o CPC de 2015. Essas alterações refletem a situação do mercado no momento em que elas foram realizadas. Se compararmos a versão original do CPC de 73, a sua versão de 2006 e o novo CPC, vamos ver que alguns bens foram colocados mais para cima ou mais para baixo na lista. Por exemplo, pedras e metais preciosos ocupavam o segundo lugar em 73. Em 2006, eles foram rebaixados para o oitavo lugar. Agora, em 2015, passaram a aparecer no inciso 11, que significa 11º lugar no artigo 835 do novo CPC. Mas existe algo em comum entre as duas versões do CPC de 73 e o CPC de 2015. E também a previsão equivalente da Lei de Execuções Fiscais. Em todas essas listas prioritárias, o dinheiro é o item que aparece em primeiro lugar. E o motivo é óbvio: nada tem mais liquidez do que dinheiro. Se o seu objetivo na execução é receber dinheiro, a penhora do próprio dinheiro é a medida que vai mais facilmente te conduzir ao seu objetivo, o que leva a crer que deve ser sempre a medida prioritária em qualquer execução. Assim, só devemos cogitar a penhora de outros bens se não encontrarmos dinheiro, certo? Errado. Quer dizer, no entender do STJ, errado. O STJ editou em 2010 a súmula 417, que reflete o posicionamento da sua jurisprudência naquela época, o de que nem sempre a penhora de dinheiro será prioritária, ou melhor, de que a prioridade da penhora de dinheiro não é absoluta. A depender das circunstâncias, outras penhoras devem ser priorizadas no processo. Essa súmula, como eu disse, é de 2010, e esse é o entendimento naquela época do STJ. Em 2015, como todos sabemos, veio o novo CPC. E quanto a essa questão que estávamos vendo aqui, promoveu, como eu já disse, uma alteração na ordem. Mas o novo CPC foi além. Estabeleceu no parágrafo 1º do artigo 835 uma regra segundo a qual é prioritária a penhora de dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput do 835, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, a previsão do novo CPC é contrária à da súmula 417 do STJ, que nesse ponto está contra a legem. No entanto, muitas decisões atuais posteriores ao novo CPC continuam seguindo o entendimento sumulado do STJ. Em muitos casos, essas decisões parecem ser fruto de um, vamos usar aqui um neologismo, sumulismo cego de alguns tribunais, que não se deram conta de que a lei mudou. Mas tem gente que sabe da alteração do novo CPC e ainda assim continua defendendo a súmula 417. Mas por quê? O principal argumento em favor da súmula hoje tem a ver com a previsão do artigo 805 do CPC, que institui o princípio da menor lesividade ao devedor, que deve ser observado em todas as execuções. A meu ver, é uma compreensão equivocada do princípio. O princípio da menor onerosidade impõe que se adote a medida menos lesiva ao devedor quando se estiver diante de opções que possam conduzir igualmente à satisfação do credor. Não se pode esquecer que a execução deve ser desenvolvida em prol do credor, em razão do princípio da unilateralidade do interesse. É claro que esse princípio da unilateralidade e da efetividade são princípios que devem ser temperados pelo da menor onerosidade. Não se deve satisfazer o credor a qualquer custo. É por isso que existem valores em dinheiro que são protegidos pela lei, valores que são impenhoráveis, a fim de que não se comprometa a dignidade do devedor. Verbas necessárias ao seu sustento, suas economias em caderneta de poupança, seguro de vida, etc. Mas se existem valores penhoráveis de um lado e do outro bens móveis ou imóveis, obviamente de liquidez inferior ao dinheiro, é claro que a penhora do dinheiro deve ser a prioridade. Só os demais itens da ordem prioritária do artigo 835 do CPC é que podem ter o seu status alterado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. O dinheiro não. Assim é que eu penso, pelo menos, que nós devemos compreender a previsão do artigo 835, parágrafo 1º do CPC. Bem, pessoal, é isso aí. Obrigado por acompanhar mais um episódio desse podcast. Um forte abraço e até o próximo episódio.